dia, boa tarde ou boa noite. Está começando mais uma edição histórica, a sétima edição do Homem Groover. O meu nome é São Henrique e a minha esquerda eternamente está...
José Calazans.
E a minha eterna direita...
Arthur Araújo.
E hoje nós vamos falar sobre blog. O blog morreu. O blog ainda é uma mídia... É uma mídia o quê?
Uma mídia relevante ainda.
É uma
né?
mídia relevante ainda, mas você concorda que o blog está apagado, o blog está renascendo, o blog é uma fênix, será? Eu gostaria de começar esse podcast perguntando para você, Calazans, né? Você que sugeriu esse tema maravilhoso que eu gostei muito, inclusive, puxando o seu saco. Quando você começou, quando, como e por que você começou a blogar?
Eu comecei pelo fato de que eu não tinha network, eu era recém-entrado no mercado de comunicação, estava na faculdade e precisava fazer com que aquilo chegasse todo dia dentro das agências, porque eu enviava meu currículo e ninguém respondia. Então eu imaginei, cara, se eu fizer um blog, talvez alguém lendo possa me dar uma vaga. Então eu criei um blog chamado Camisa Nova. E aí eu segui minha vida e sou blogueiro até hoje.
E você, Arthur, conte pra gente quando, onde, porquê e com quem e o que você sentia, o que era pra você ter um blog, vai, também, todas essas coisas.
Eu tive um início similar ao Calazans, só que a diferença é que ao invés de criar um blog pra me vender, eu criei um blog pra vender a minha empresa, no caso, a ESBio. Quando a ESBio foi criada, a gente precisava posicionar a empresa e ao mesmo tempo compartilhar um pouco do que a gente já tinha realizado e pra isso a gente criou o blog da empresa e que continua vivo até hoje.
Eu acho muito legal, vocês já entraram de uma forma assim, muito profissional e bonitinha, né, para portfólio. Eu comecei a criar blog, acho que em 2002, quando criar blog era legal para tu enfeitar o blog. Então, tipo, legal não era o conteúdo, foda-se o conteúdo. A gente pode falar foda-se, que produção?
Pode, pode sim.
Tá, enfim. Então, o legal em 2000, 2001 era ter um blog cheio de gif que se animava e que tu contava uma besteirinha do que foi teu dia, então... Vocês faziam isso profissionalmente, me intimida e... Nossa, vocês... Que homens, que homens.
Não, mas era assim, né, cara? A gente também não fazia isso com blog, com todo o esmero que se tem um blog hoje, né?
É assim.
Eu acho que, assim, o primeiro passo que o blog teve, né, era que quando ele chegou na mão da gente, como ele se tornou uma mídia que nós poderíamos editar e ter audiência com ela, a gente podia customizar. E a gente perdia muito tempo fazendo isso, né?
Sim, porque a emoção era essa.
E aí, realmente, isso fazia parte, né? Só que eu acho que com o tempo mudou. Mudou muita coisa de lá pra cá. E aí, quando eu vejo essa evolução, eu pergunto pra vocês. O que foi que mudou de lá pra cá?
Cara, de quando eu comecei pra cá, essa história de GIF, etc., mudou muita coisa. Porque, tipo, os blogs que faziam sucesso... Eles tinham muito GIF, muita coisa piscando, e isso era legal, entendeu? Hoje em dia você dá muita ênfase no conteúdo, seja ele fake ou não. Mas isso é tema para um próximo podcast. Mas hoje em dia você tem esse foco no conteúdo, né? E essa segmentação. Antigamente você falava qualquer besteira, e o que importava era o layout. Eu sou da época do Zip.net, eu não sei se alguém lembra disso, que eram os blogs free da UOL, ou da UOL. Né? Era. Eu acho que era isso. Que aí você ficava caçando templates free por aí pra fazer. Mas enfim, isso é uma era mesozoica que não existe mais, graças a Deus.
Era uma era mesozoica mesmo. Mas a gente também tava... Era um momento também que a gente só enxergava o ato de blogar, né? A gente não tinha ali um pensamento como negócio. Né? A gente começou a ter uma evolução do blog quando a gente viu que as empresas também poderiam utilizar aquilo para fazer um trabalho com a sua audiência, né? com seu público, com seus funcionários. E aí a gente começa a ter subdivisões, né? Pessoas que iriam blogar somente por paixão e aquelas que iriam blogar para negócio. Né? Quando eu vejo que nós começamos a mudar, para mim hoje o blog ele é uma mídia totalmente corporativa. Ele deixou de ser uma mídia para conteúdo pessoal. A gente pouco lê conteúdo pessoal dentro do blog. Até outros serviços que nasceram pós-blog, como por exemplo o Medium, ele não é pautado em cima daquilo do meu dia a dia. Tu não vê uma pessoa colocando que hoje ela construiu uma crônica de que ela foi no supermercado. Sabe? Ela vai fazer algo institucional, ela vai fazer... algo voltado para a carreira, plataformas voltadas exclusivamente para negócios, como por exemplo o LinkedIn Pulse, né? É como se fosse um blog dentro do LinkedIn, e é totalmente corporativo. Então, para mim, o blog ele ficou pessoal, ele ficou para trás, ele hoje em dia é negócio.
Acho que até mesmo porque essa questão pessoal, ela tá muito a ver com o mediatismo. Até, tipo, na época que o Sol tava falando, o blog era um canal que as pessoas estavam por primeiro, pra ver o que o colega tava falando. Hoje as pessoas vão ver isso no Facebook, no Instagram, no Snapchat, no Twitter. Então elas não querem, tipo, de lá partir pro blog pra ver o que o colega tá falando. E justamente essa substituição de mídias tira do blog esse caráter mais de imediatista e transforma ele em um conteúdo mais denso e às vezes até atemporal.
Eu me lembro na época da ascensão do Twitter que as pessoas diziam que o Twitter era um microblog e que o blog ia morrer por causa do Twitter, né? As pessoas, por que que elas iam postar o dia a dia em um blog se elas poderiam postar no Twitter, coisa, porque era muito mais fácil também, né? 140 caracteres era mais fácil escrever do que uma lauda.
Sim. Né? Eu lembro quando as pessoas diziam que o blog iria matar o jornal, né? As pessoas não iam mais ler portal, por exemplo, as pessoas não iam mais no portal, elas iriam no blog porque a informação estava melhor no blog, né? Tanto que foi quando nasceu o Huffington Post, né? O Huffington Post foi uma agregação de vários blogs e ganhou até prêmio Pulitzer por conta disso. Então, novamente, quando eu falo, quando a gente virou a chave, né? Quando a empresa viu que aquilo ali também podia ser uma mídia, para ela se comunicar com seus consumidores.
Mas vocês não acham que o blog, ele reinventou? Porque o blog, ele é uma coisa muito mais imediata para sair, né? Se acontece qualquer coisa no mundo, é muito mais fácil você rodar e fazer viralizar um post, do G1, do que um jornal. Né? Vocês não acham que houve essa revolução e essa adequação muito rápida dos grandes meios de comunicação e esse start sobre isso tudo, até da própria TV?
Eu não consigo enxergar que o blog tenha reposicionado todo um mercado, por exemplo, de jornalismo, mas eu consigo ver a mudança do que era o texto jornalístico para a web antes do blog e o que é o texto jornalístico hoje após blog. Por exemplo, a utilização de parágrafos menores, sim, mais curtos. E tu consegues também ver a influência do meio jornalístico dentro do blog. Quando, por exemplo, tu olhas um título e tu consegues hoje ver que o título é o primeiro contato do leitor com o teu blog. Se tu não fizeres um bom título, tu não vai ter o blog lido. Né? E também, se tu não fizeres um bom título para a capa do teu jornal, tu também não vai ter estímulo para compra.
Salve, então, meia hora, né?
Eu consigo enxergar essas mudanças. Por exemplo, a gente começar a pensar em técnicas de SEO a partir do momento que tu tem também vários blogs se posicionando na frente de outros portais, por exemplo, com alguns determinados temas. E aí os portais começarem a pensar, tipo, quais são as palavras-chave que eu tenho para poder derrubar esse blog aqui que hoje está na minha frente. Eu acredito que foram esses caminhos que fizeram com que o blog mude o mercado, mas não todo ele.
Eu não tenho tanto domínio sobre jornalismo, não acompanho com tanta proximidade quanto a publicidade, mas uma coisa que eu acho interessante, que talvez até seja influência do blog no jornalismo, são as matérias parciais. Antes você não tinha aquele fechamento da matéria que seria no jornal seguinte, no dia seguinte. Hoje você tá acontecendo alguma coisa, você faz o primeiro texto, posta. Houve uma novidade, você faz o segundo texto e posta de novo.
Ou você atualiza. Primeiro escreve lá em cima, atualização. Né?
Mas quando é uma pequena informação, mas às vezes você não tem... Vamos tentar colocar tipo um exemplo. Tá acontecendo uma manifestação que vai durar o dia inteiro. Você solta um texto de manhã, a concentração da manifestação, quem chegou, como é que começa, e solta no final com a conclusão da manifestação. Mas não é uma alteração. Isso eu falei de dois textos. Mas nesse meio termo tem sites aí, blogs e de notícias que vão fazer 5, 10 textos.
Quebra uma notícia que seria grande em posts menores, né?
E não é algo proposital que eu vou quebrar. É porque estão saindo coisas novas e eu não preciso mais esperar o jornal do dia seguinte pra ir acumulando. Tipo, é coisa importante. Já tá valendo, posso soltar logo.
Isso, na verdade, foi uma velocidade que a internet deu, né? Não foi nem só os blogs.
É aquilo que eu falo, assim, a gente não pode achar também que o blog ele mudou tudo, né? Tem algumas coisas que o próprio modus operandi do jornalismo acabou entrando dentro do blog, como, por exemplo, você ter uma linha editorial, você ter calendário de pautas. Isso não vem do cerne do blog, né? Isso vem de uma experiência jornalística anterior.
Já que a gente tá falando a questão das mudanças da internet no blog e na frente do jornalismo, e queria também ver o inverso. Com a internet, com os blogs, a influência do jornalismo dentro do marketing e dentro da publicidade, que é a questão dos blogs corporativos. Como é que vocês visualizam isso?
Bom, eu passei por vários empregos, né, na minha carreira, onde eu tive que trabalhar em conjunto, o setor de publicidade trabalhando em conjunto com o setor de jornalismo. Nesse sentido, era muito mais fácil, e assim, acho que foi até um caminho natural, das empresas entenderem o blog como uma plataforma. Primeiro porque ele já era uma mídia muito mais próxima do site. Então, ela se tornou uma mídia que eu pudesse agregar dentro do meu site e não ser um objeto distante, como, por exemplo, uma página do Facebook ou, na época, por exemplo, uma comunidade no Orkut. Era algo que eu poderia deixar dentro do meu próprio canal. Então, eu criava, dentro da minha URL, um barra blog, né, dono da minha empresa, barra blog, e eu tinha ali um espaço. Então, isso foi natural, esse caminho. Outro ponto, quando a publicidade começou a conversar com o jornalismo para fazer pauta para produtos como blog, nós tínhamos uma estrutura já totalmente pensada e produtos já realizados para criação de conteúdo corporativo. A gente já vinha de um período, por exemplo, que se produzia revistas com matérias próprias para marcas. Então, pegou-se esse modelo e adaptou para o blog. Então, foi um caminho um pouco mais natural para se fazer nesse sentido. O que acho que aí fez a diferença foi quando o jornalismo se juntou com a publicidade para pensar em situações onde eu poderia pautar outros blogueiros com aquele material da marca. Lançando, por exemplo, uma campanha e já preparando nela, por exemplo, um making-off para mandar para um blogueiro de publicidade para que ele pudesse publicar o making-off da campanha. Aí começou-se a pensar, porque eu tinha um material para mandar para o blogueiro e, nesse sentido, ele já se tornava uma mídia e poderia falar da minha marca.
Então, puxando para o lado da publicidade, assim, meus queridos, vocês acham que hoje em dia ainda é possível, e eu vou dizer é possível porque eu, como já falei antes, eu venho de uma época que a gente fazia blog de uma forma completamente amadora, né? A gente fazia sozinho, pesquisava umas besteiras. Ainda é possível fazer um blog assim, visto que hoje em dia todos os blogs, aí já puxando a tua fala, Calazans, hoje os blogs eles estão mais estruturados e mais considerados como empresas até. É possível ainda ter um blog sozinho, sabendo que você tem que programar o blog para ele ficar bonitinho, você precisa ter uma noção de marketing digital, você precisa ter um refinamento de conteúdo muito maior, porque, por exemplo, se tu for uma blogueirinha, tu vai postar qualquer foto, né, querido? Não é aquela foto daquele teu celular Samsung Galaxy Y, mas enfim. Hoje em dia você precisa desse refinamento, entendeu? Você acha que ainda é possível, hoje em dia, um blog que não tem tudo isso, conseguir a sua parte no mercado? Ou você acha que já foi dominada, a publicidade conseguiu transformar toda essa plataforma e refinar de uma forma que quem já não tem esse domínio tem que correr atrás ou dane-se?
Acho que se ele pensa em captar alguma fatia do mercado, ele tem que pensar em mercado, tá? Então, aí ele vai em busca. Agora, se o cara só está criando um blog hoje por diversão, ele tem totalmente o espaço dele. Eu acho que a gente tem que ter noção agora. Hoje, se tu quiseres ter uma fatia do mercado, tu tens que pensar no teu blog para ele ter uma audiência.
Sim.
Tá? Independente do tema que tu vais falar. Eu vejo hoje influenciadores que trabalham com o YouTube, por exemplo, que calharia muito bem naquilo que ele faz no YouTube também num blog. Por exemplo, Jujute. Ela consegue transformar o dia a dia dela, o pensamento, o olhar que ela tem sobre a vida, aquilo daria muito bem um texto de blog.
Sim.
Só que ela optou por uma outra mídia. E a gente viu isso, nós presenciamos esse tipo de blogueiros antigos. E ele tem mercado hoje, mas ele tem que ser pautado e entrega para uma marca de alguma forma, tá? Entregar um conteúdo para entregar algo mensurável de resultado para aquela marca. Ou que se o cara que só não quiser pôr diversão, hoje ele não precisa se preocupar com isso. Mas eu acho que a gente vive num tempo onde hoje eu posso me dar ao luxo de dizer, eu vou montar um blog, nem que seja para falar da minha vida pessoal, mas pensar em monetização dele.
Sim.
Porque antes nós não tínhamos. Nós viemos de um tempo onde você dizia que para monetizar o blog, primeiro você tinha que pensar em construir uma audiência. Hoje eu posso pensar em construir essa audiência enquanto eu também tento monetizar. Eram coisas que viviam separadas.
Hoje em dia elas podem caminhar juntas e abraçadas.
Sim, sim. Então é muito comum. Eu acho que hoje se começa a olhar a criação de um canal, como um blog, por exemplo, virando um negócio. Que antes nós não tínhamos esse pensamento. Nós não tínhamos esse pensamento. Nós nem tínhamos um mercado amadurecido de compra de mídia para esse trabalho.
Na verdade, já nasce projeto se vendendo e tentando se monetizar antes de nascer, né?
Sim, sim, sim. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o caso de um blog chamado Overload BR, né? Que os caras já saíram de um veículo, eles eram participantes de um veículo e saíram para montar o seu próprio blog, já pensando em campanha de financiamento coletivo, já pensando em montar um media kit, ou seja, eles trouxeram de dentro daquele veículo que eles trabalhavam todo um modelo de negócio para falar daquilo que eles mais amavam, que era games.
Tá, mas aí a grande questão, tu fez um comparativo de alguém que saiu de um canal, de um meio diferente, e transferiu toda a sua experiência, principalmente sua audiência, para um outro canal. Agora, como pensar de forma profissional, de forma estratégica, uma pessoa que tem um domínio muito grande sobre um assunto, mas não tem nada de audiência? Ela está iniciando, de fato, no mundo digital como um produtor de conteúdo.
Exato.
Acho que são situações diferentes que a gente precisa colocar para não, tipo, iludir quem está iniciando.
Não, sim. Quando eu vejo esse problema, eu penso na mesma situação de um cara que cria uma empresa. Eu vou criar uma empresa e eu não tenho, por exemplo, um domínio de contabilidade, eu tenho que procurar um contador.
Exato. Tá?
Eu tenho que ir atrás de um profissional que vai poder me fornecer esse serviço. E aí, se eu penso em monetizar o meu blog, mas eu não tenho uma estrutura para monetizar, eu tenho que começar a correr atrás. Aí eu posso procurar, talvez, um agenciador de influenciadores, talvez para começar a transformar meu blog em negócio, ou talvez buscar alguns serviços que são olhados como tradicional, mas que hoje também tem trabalhos totalmente focados para quem quer transformar seu produto digital em um negócio, como por exemplo o Sebrae. Dá para procurar os caras para poder começar a estruturar o negócio. Porque independente se o negócio ele vai ser digital ou não, se ele vai ser um blog corporativo ou vai ser um blog pessoal, eu tenho que pensar em fluxo de caixa, eu tenho que pensar em produção de conteúdo, eu tenho que me organizar, sabe? Eu tenho que pensar como se fosse um veículo, eu tenho que me preocupar com nota fiscal, tá? E, então, se eu não tenho isso dentro da minha expertise, eu tenho que procurar outros parceiros que possam me ajudar. E aí eu me focar, por exemplo, só na produção do conteúdo.
Acho que até a própria produção de conteúdo precisaria de parceiros.
Sim, sim. Tem empresas hoje focadas só na produção de conteúdo pro teu blog corporativo, por exemplo. Ou o teu blog pessoal.
É porque assim, quando eu tô tentando imaginar um cenário onde a pessoa, tipo, vamos dar um exemplo aqui, tipo celular. A pessoa entende muito de celular, mas ela ainda não tem nenhum domínio de escrita, ela não sabe como organizar as ideias e ela tá iniciando esse processo. Eu acho legal essa sua colocação dela já procurar apoio de contabilidade, apoio administrativo, concordo completamente, mas ela também tem que procurar conhecimento, informação e profissionais da área de produção de conteúdo para que ela possa formatar aquele produto para um público. A gente pensar também, não, acho que assim, o plano de negócio e o plano de marketing, o plano de conteúdo, vou dizer assim, o plano de negócio e o plano de conteúdo, ambos precisam caminhar lado a lado. Porque o que eu vejo muito é as pessoas fazendo só o plano de conteúdo, esquecendo esse plano de negócio que tu comentou, ou não fazendo nenhum nem outro, sentar, escrever e meter e colocar na rua e achar que vai funcionar. E é interessante a gente começar a fazer essas reflexões, porque uma outra coisa que tu colocou em questão a empresas especializadas em assessorar esse tipo de influenciadores, produtores de conteúdo, dificilmente eles vão trabalhar com iniciantes. Só se for uma agência como essa que está iniciando também. Normalmente, tipo, hoje mesmo coincidentemente, eu estava verificando uma dessas empresas, e lá o critério que eles tinham é você tem 200 mil acessos. Para entrar na análise.
Sim, a gente dá um mínimo de corte, né? Para poder começar a trabalhar. Porque também senão ele fica muito grande, fica um universo muito grande para ele começar a cortar, né?
É muito louco o que vocês estão dizendo, porque voltando, eu vim de uma época onde blog era uma coisa pessoal, né? Era um diário pessoal onde você fazia e colocava seus gifzinhos. E quando tu me abres a fala de existem empresas que produzem conteúdo, isso eu já sabia, mas o quanto isso se torna louco, né? Porque hoje em dia você pode ter um blog do que você quiser e você não entender de absolutamente nada. Você é só um gestor da empresa blog, entendeu? Quero ter um blog que vai falar sobre calendários santos. Tu contrata uma empresa que gere conteúdo sobre isso, fotógrafos que façam as fotografias, gente que faça o texto, um designer, web designer que faça o site. É, tu injeta o dinheiro, corre atrás de patrocínio, tu não sabes nada de calendários santos, sei lá.
Mas pode entender de administração de empresas, entendeu?
Sim.
É, assim, mas o espaço pro blog pessoal, o cara que escreve por prazer, tem hoje, ele existe, sabe? Até porque a gente também não... Nós tínhamos antes um problema, um gargalo que era muito grande com o blog, que era a distribuição do conteúdo que eu tinha. Nós dependíamos de ferramentas como, por exemplo, leitores de feed pra gente começar a aumentar nossos leitores.
Colmeia.
Colmeia. Agregadores de blogs, né? E a partir do momento que a gente tem, por exemplo, a entrada de um Twitter através de outra plataforma de rede social, nós temos aí a possibilidade de distribuir melhor o nosso conteúdo. A gente também tem empresas que começaram a nos entregar conteúdo freemium, né? Onde eu tenho uma parte daquele serviço que eu posso utilizar até um certo número, por exemplo. E isso começou a aumentar a distribuição de blogs através, por exemplo, de e-mail marketing, através de newsletter. Então a gente tem ali também a possibilidade de aumentar. Antes nós não tínhamos isso, sabe? Nós vivíamos de parceria, a gente vivia de poder se agrupar em redes, né? Tanto a gente chamava de blogosfera.
Haja troca de banner.
Troca de banner. Não que também, mas assim, a gente também não pode olhar pra rede social e achar que, tipo, ficou fácil e, sabe, eu consigo distribuir meu conteúdo hoje pra muita gente. Não, cara. O local que tu também tá distribuindo teu conteúdo, ele também tem restrição, né? À toa que o Facebook hoje reduziu o alcance. Nós até falamos sobre um programa sobre isso. Mas hoje eu tenho muito mais pontos de contato do que eu tinha antes pra poder divulgar o meu blog.
Agora, Calazans, eu vou tocar na sua ferida. O blog morreu ou não morreu?
Não, o blog não morreu, ele continua vivo, né? Não é à toa que o mercado de embalde abraçou o blog como, sabe, como uma ferramenta, das principais ferramentas de trabalho deles, né? Tu vê que toda a construção de SEO dos serviços de embalde, ele é pautado em cima do blog, tá? Da indexação do conteúdo que o blog tem. Então, nesse sentido, ele não morreu. O que a gente tem que levar em consideração hoje é que o ato de escrever num diário virtual, digamos assim, somente para mim, ele está cada vez em desuso, tá? Até porque eu acho que o leitor mudou, o usuário de blog também mudou, né? Então ele acaba...
Existem canais mais apropriados hoje para isso.
Isso. A gente vê muito isso, por exemplo, partindo, por exemplo, pro YouTube, sabe? O cara contando a sua vida, montando um vlog e publicando seu próprio conteúdo. O que eu acredito hoje que o blog ainda funciona é para quem deseja se posicionar no mercado, por exemplo, para um estudante. E ainda entrar. O blog, ele serve muito como uma espécie de currículo, sabe? Pra tipo, poder mandar o tempo inteiro pras agências, pro local que deseja trabalhar. Porque conteúdo virou currículo.
Sim.
E se conteúdo virou currículo, tu tens ali uma plataforma pra te trabalhar vários pontos de contato do teu aprendizado na faculdade, por exemplo. Então, ao produzir um texto pra um blog, eu tenho que pensar em edição de imagens, eu tenho que pensar em escolha editorial da imagem para o meu blog, eu tenho que pensar em cores, eu tenho que pensar em tipografia, eu tenho que pensar em formatos. Eu falo, o GIF também mudou, eu tenho que pensar em curadoria de GIF para a gente colocar no blog. Então, o blog serve como uma ferramenta de aprendizado do fazer comunicacional. A gente tem que começar a nos atentar para isso. Principalmente agora num período onde o próprio Facebook está tendo problemas com seu alcance orgânico, o blog se torna uma alternativa para que eu possa começar a cativar a minha audiência a não só consumir o conteúdo que eu tenho na minha fanpage, mas também em outras plataformas.
E eu não te corto e digo mais, eu acho que o blog não se torna uma alternativa, eu acho que o blog é o principal canal e o Facebook é uma alternativa temporária que pode cair em desuso e o blog vai continuar sempre ali. O Facebook pode ser substituído pela outra rede social, que pode ser substituído pela outra rede social, e o blog acompanha ali, lado a lado, cada uma dessas substituições, se você for muito bem trabalhado.
Sim, porque a gente evoluiu, digamos assim, usando esse termo, né, a gente evoluiu em vários pontos da web, mas se nós formos pensar, em todas as plataformas, nós temos a divulgação de link. Tá? Seja no Instagram, não é da mesma forma que nós gostaríamos que fosse, mas tem a divulgação do link no Instagram, tem no Twitter, tem no Facebook, tem no YouTube, tem no Tumblr e tem nas demais plataformas de redes sociais. Então, se eu tenho divulgação de link, eu tenho espaço para a divulgação do meu blog.
Estou parando para pensar agora o quanto o ser blogueiro se torna sinônimo de ser produtor de conteúdo. Parem para pensar agora, você que está ouvindo, quantas blogueirinhas você conhece que não tem blog ou tem blog e não atualizam o blog, mas elas fazem muito sucesso no Instagram, no Twitter, ou no Facebook, ou no Snapchat, e são consideradas, quando tu pergunta quem é fulana, tu diz, ah, ela é blogueirinha, mas tu conhece ela, tipo, tem pouca visualização no blog, se ela tiver um blog, mas ela tem milhões de visualizações em outras redes sociais. O quanto é engraçado que isso é agregado, o fato de ser blogueiro a ser criador de conteúdo, porque talvez o blog seja um dos primórdios plataformas para se criar conteúdo, né, consistente, né?
É, ele democratizou o fato de você poder produzir conteúdo e distribuir. Então, antes eu precisaria ser um veículo, né? Se eu fosse uma TV, eu precisaria ter uma concessão pública para poder existir como TV. E a partir do momento que o blog começa a despontar, ele democratiza o acesso à produção de conteúdo.
Eu escutei a Santa Ella dizer isso em uma palestra. Essa mulher disse exatamente a mesma coisa na minha frente.
Eu devo estar reproduzindo porque eu estava lá nesse mesmo evento. Mas aí democratiza a produção de conteúdo. E aí, a partir do momento que o serviço acaba vendo também sinônimo do produto, a gente viu isso com algumas outras marcas, como, por exemplo, lã de aço. Ninguém mais chama de lã de aço, é só Bombril.
Alô, Bombril! Mande o carregamento pra cá.
A gente ainda não conseguiu um substituto para o termo blogueiro.
Não, porque a gente não tem.
Apesar de, dentro do mercado mais fechado, dos profissionais, a gente usa o termo produtor de conteúdo. Mas o público geral não sabe o que é produtor de conteúdo. O público geral ou é blogueiro ou é digital influencer. Não tem outro, não tem meio termo. Por isso que acaba...
Não sou nem bem de dizer, eu sou instagramer, né?
Se ele faz vídeo pro YouTube, ele é youtuber. Se ele não é youtuber, ele é blogueiro. Não interessa o que ele faça, ele é blogueiro.
E não tem como se discutir com o público. Então, não tem como. Tipo, eu vou forçar a barra como instagramer. Vai perder dinheiro. Porque o público mais fechado vai saber, mas o público geral não, então acaba que é o que sobra pra elas, tipo, vou continuar sendo blogueirinha. Mas assim, o grande problema não é elas usarem o termo de blogueira, não é eles, elas, seja qual for, mas é a questão é realmente abandonar o blog, substituir o blog pelos novos canais. É isso que mais me incomoda. Daqui a alguns anos não vai ter mais Instagram, não vai ter mais Facebook, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas o blog podia estar lá do lado, firme e forte esse tempo todinho, mas não tá porque ele vem sendo abandonado. Isso ainda me preocupa muito.
É, a gente passa de um momento que onde o blog ele é pensado em última instância dentro do plano de mídia. Tu pensa hoje primeiro em fazer anúncio no Instagram e no Facebook, e se der, eu contrato o blogueiro para fazer meu anúncio. Tem um ponto importante nessa tua fala, Arthur, que é ao deixarmos o blog de fora do nosso planejamento, é porque a gente também não sabe medir. Então a gente não enxerga hoje o blog como uma ferramenta de resultado, porque a gente não sabe que resultado esperar de lá.
Então, se os produtores de conteúdo voltassem a apostar mais no blog, quanto ferramenta, quanto plataforma, etc., você acha que venderia como vendia antigamente? Como as pessoas apostavam e etc?
Não.
Tu acha que ele volta a ser uma plataforma forte? De a gente poder apostar como aposta grana, por exemplo, no Facebook, como injeta no Instagram?
Tá falando pelo olhar do anunciante?
Pelo olhar do anunciante.
Acredito que sim, dependendo do contexto, do produto, ainda é mais interessante investir em pequenos blogs do que em grandes Instagrams, grandes YouTubers e afins. Eu acho que é se a gente conseguir entender o objetivo da campanha, ainda assim o blog tem ferramentas à sua disposição para apresentar melhor aquele produto, aquele serviço.
Em termos de mensuração, sim.
Não digo nem de mensuração, digo de produção de conteúdo, que os outros canais não têm. Por que acontece? O Facebook define o formato e as disponibilidades do Zuckerberg. O Twitter, o proprietário, o Instagram proprietário, o LinkedIn, assim vai. São os gestores que decidem o que pode e o que não pode ser feito e de que forma. O blog não. A gente falou aqui da volta do GIF e outras coisas, que você tem mais controle e pode ajudar melhor alguns produtos e serviços.
Eu acredito que quando a gente pensa se o blog vai ser uma plataforma como antigamente, eu acho que já está errado, tá?
Desculpa, Calazan, desculpa. Desculpa por ter perguntado e dito isso.
Não.
Desculpa você, ouvinte.
Não, eu acredito que quando a gente pensa se o blog vai voltar como era antigamente, é onde nós estamos pecando hoje. Porque todas as mídias mudaram, tá? Não foi só o blog que mudou. O YouTube mudou, o Facebook mudou drasticamente, o Twitter mudou. Então a gente não pode mais hoje comparar o que nós temos hoje daquela ferramenta e do que ela se tornou com o que era no passado. A gente não pode cometer esse erro. Eu também não posso hoje pensar em ser um canal de massa. O blog, ele ficou nichado. Então tu consegues ter resultado, por exemplo, quando tu pensa em blogs de viagem, em blogs de leitura de livro, tá? Porque ele nichou. E aí o blog corporativo é um nicho. Tu consegue ter resultado nesse tipo de mídia. A gente não pode hoje compará-lo com o resultado, por exemplo, que daria um Facebook ou, como o Arthur falou, um grande YouTuber. Mas eles dão resultado, sim. Tanto é que, como eu citei, o Embalde abraçou muito bem o blog porque ele se tornou uma peça fundamental no funil de vendas. Então, muito serviço ou muita empresa conseguiu fechar os seus clientes a partir do botão de conversão que tinha no blog, que talvez ele com o Facebook ele não conseguiria.
Acho que a gente tem que pensar no blog em pensar em pequenos resultados, nas micrométricas. A gente está muito preocupado com alcance, com impressão, e a gente às vezes...
Audiência grande, né? A gente pensa muito com audiência grande.
E a gente não se foca no resultado, que é o lead, a venda, e quando a gente começa a pensar no resultado final, o blog começa a fazer mais sentido.
Sim.
E de repente uma mídia social.
Porque ele acaba sendo uma mídia de qualidade e não uma mídia de quantidade, é isso que você está querendo me dizer?
Sim, é isso mesmo.
Exatamente isso.
Mas não no sentido que a outra não sirva, é que tem momentos que a gente precisa de quantidade e momentos que a gente precisa de qualidade.
Então o blog jamais morrerá.
Não, de fato não vai morrer.
Então chegamos a essa conclusão agora aqui. A pergunta do começo foi respondida.
Foi.
O blog jamais morrerá.
A gente já pode pedir o dinheiro pro patrocinador?
Alô, blogger. Alô, blogspot. Alô, não. WordPress.
Nós respondemos a pergunta, mas eu quero deixar uma pergunta aberta para vocês aqui.
Polêmica.
Para onde vocês enxergam hoje que o blog vai?
Eu acho que antes da gente pensar para onde vai o blog e pensar em futuro, 5, 10, 15, 20 anos, sei lá o que for, é pensar no hoje mesmo. Por que hoje a gente não está trabalhando com blog? Por que hoje a gente não está refletindo como usar o blog em 2018? Como usar o blog em abril de 2018? Eu acho que essa que é a nossa discussão, que sei que foi o objetivo do nosso bate-papo, mas é o que a gente precisa levar para dentro das agências, para dentro das empresas, para todo que é lugar, é por que não usar? E se for usar, de que forma eu posso usar hoje, com os recursos de hoje e com a cultura de navegação que existe hoje?
Será que o porquê não está sendo usado? Porque talvez hoje em dia as pessoas querem uma mídia muito, muito direta, muito rápida, etc. E ter menos trabalho com refinamento. E o blog, ele exige esse refinamento, esse sentar na frente do computador para fazer conteúdo. E hoje em dia as agências de profissionais de comunicação parece que estão com tanto cliente, com tanta coisa, que eles querem fazer uma coisa. Não, bora fazer isso daqui que é mais rápido, isso daqui dá muito alcance. Né, dá alcance, não sei se dá conversão, não sei se dá, né, enfim. Mas enfim, dá alcance, aí de qualquer jeito a gente faz e empurra pra frente, né?
O blog... Dá só alcance, né? O envolvimento é baixinho.
Né? O envolvimento, que é isso? Envolvimento?
Eu nem vi. Que dia foi isso?
Enfim, talvez seja isso, entendeu? Será que tá faltando refinamento e o blog pode trazer isso de volta? Você concorda? Você concorda com isso que eu falei? Refinamento, por isso que as pessoas não querem usar blog?
Sim. Eu concordo contigo, Sol. O blog passa hoje pelo mesmo problema que qualquer outra mídia que dependa de uma dedicação maior, de um volume de investimento e também de um profissional mais qualificado.
Opa, farpas!
Ele padece de se entrar no nosso plano, tá? Porque realmente o blog, ele necessita... Ele não é só por necessitar de ser uma mídia que necessite de atualização constante. É que se você quiser ter, por exemplo, resultado orgânico vindo de Google, você precisa de frequência na sua publicação. Sim. Porque o Google entende isso no seu algoritmo. E para você ter essa frequência, tu vai brigar diretamente hoje com a frequência de produção de post para Instagram, para Facebook. Se eu não tenho uma equipe hoje e se eu não tenho processos dentro da minha empresa que permita que a minha equipe possa produzir em escala conteúdo para todas essas redes, aquela que mais vai dar trabalho, ela vai ficar sendo penalizada.
E acho que essa questão também ela está ligada à própria maturidade digital do cliente. Não adianta a gente forçar, seja no freelancer, numa agência, pequena, grande, médio, porte, a entrada de um canal que demanda trabalho, se ele não está atrelado a um plano de marketing que deveria vir de lá do cliente, que tenha alguma utilidade. Eu acredito que os gestores das empresas ainda não conseguiram entender o que é o digital, como me apropriar do digital, para demandar ordens adequadas, para que a agência possa dizer, vou fazer um blog, vai dar trabalho, vai ser caro, vai ser uma loucura, mas vai estar alinhado com esse plano de negócio e vai gerar lucro para a empresa.
E é necessário, entendeu?
É necessário.
Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui, a gente não está defendendo o blog, dizendo, nossa, todo mundo tem que ter um blog, toda empresa tem que ter um blog, faça um blog hoje, porque senão você vai ser uma publicidade de merda. Não estamos dizendo isso, mesmo porque a plataforma de mídia social, ela depende do segmento, da empresa, blá, 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 blá. Mas há empresas que o blog pode ser uma estratégia boa, entendeu? E por que não fazer? Essa que é a história. Não estamos dizendo que o blog tem que ser para todo mundo. Mas ele serve para muita coisa, sim. E você deveria fazer. Beijos de luz. E hoje nós terminamos esse podcast abençoado e de uma forma gliteriosa, né?
Calorosa.
Calorosa, né? Positivo e good vibes e nostálgicas. E dizendo sim, o blog ainda está vivo. E é Love Blog.
E vai continuar vivo por muito tempo.
E vai continuar vivo por muito tempo, né, minha gente? O Calazans quer deixar um recado pra vocês, assim. Fala, Calazans.
Você que tá ouvindo a gente aí, cara, primeiro, muito obrigado pelo teu download. E segundo, tá ouvindo a gente? Avalia na iTunes, manda um e-mail pra gente, pra podcast@homengroover.com.br ou segue a gente nas redes sociais, @homengroover. Como é que escreve o Homem Groover?
Só... Homem Groover, GROOVER.
Isso, manda um recado pra gente.
A culpa é do Calazans, o Groover, tá?
A culpa é toda minha. Manda um recado pra gente que a gente quer ouvir, a gente quer saber a tua opinião, pra gente deixar esse podcast muito melhor pra te ouvir.
Dá esse feedback aí, gente. E sugestões de temas também estamos aceitando, porque a gente tem umas guerras em pauta aqui que, né?
Se você participasse das nossas pautas do podcast, você ficaria enojado.
É verdade, nós não somos pessoas muito boas. Mentira, somos lindos, maravilhosos. Arthur, você quer dizer alguma coisa? Não, então pronto. Muito obrigado, gente. Ficamos por hoje. E nos sigam nas redes sociais. Calazans, qual é a tua rede social?
Danceplay.com.
E você, Arthur?
ArthurAraújo.com.
E pode me seguir lá no Instagram, funcional. Né? Um beijo. Até logo, gente. Um beijo.
Tchau.
Tchau.
Falou.